É por isso que músicas que soam, abre aspas, familiares, fecha aspas, mesmo se você nunca as ouviu antes, são grudentas. Nossos cérebros são projetados para preferir padrões auditivos que parecem semelhantes àquilo que já ouvimos. Quando Celine Dion lança uma música nova e essa música soa parecida com todas as outras músicas que ela já cantou, nossos cérebros inconscientemente anseiam pelo reconhecimento e a música se torna grudenta. Você talvez nunca vá a um show de Celine Dion, mas vai ouvir as músicas dela no rádio, pois é isso que você espera ouvir no carro a caminho do trabalho. Essas músicas correspondem perfeitamente aos seus hábitos. Esta descoberta ajudou a explicar por que Hey Ya estava indo mal no rádio, apesar de o Hit Song Science e os executivos de música terem certeza de que seria um hit. O problema não era que Hey Ya fosse ruim. O problema era que Hey Ya não era familiar. Os ouvintes de rádio não queriam tomar uma decisão consciente cada vez que uma nova música lhes era apresentada. Em vez disso, seus cérebros queriam seguir um hábito. Em boa parte do tempo, não escolhemos de fato se gostamos ou não gostamos de uma música. Isso exigiria muito esforço mental. Em vez disso, reagimos às deixas. Abre parênteses, abre aspas. Isso soa como todas as outras músicas de que eu já gostei. Fecha aspas, fecha parênteses. E recompensas. Abre parênteses, abre aspas. É divertido cantarolar junto, fecha aspas, fecha parênteses. E, sem pensar, ou começamos a cantar, ou estendemos o braço e mudamos de estação. Em certo sentido, a arista e os DJs de rádio se depararam com uma variação do problema que Andrew Pohl estava enfrentando na Target. Os ouvintes ouvem de bom grado uma música inteira, mesmo talvez dizendo que não gostam dela, contanto que ela se pareça com algo que ouviram antes. As mulheres grávidas ficam felizes de usar cupons que recebem pelo correio, a não ser que estes cupons deixem óbvio que a Target está espiando dentro de seus úteros, o que é inusitado e meio sinistro. Receber um cupom que deixa claro que a Target sabe que você está grávida é algo que conflita com o que um consumidor espera. É como dizer a um economista de 42 anos que ele cantou junto com a Celine Dion. Parece simplesmente errado. Então, como os DJs convencem os ouvintes a continuar ouvindo músicas como Hey Ya por tempo suficiente para que elas se tornem familiares? Como a Target convence mulheres grávidas a usar cupons de fraldas sem deixá-las assustadas? Vestindo uma coisa nova numa embalagem velha e fazendo com que o desconhecido pareça familiar. 3. No começo da década de 1940, o governo norte-americano começou a enviar boa parte do suprimento doméstico de carne do país para a Europa e o fronte do Pacífico para apoiar tropas que lutavam na Segunda Guerra Mundial. Em território nacional, a disponibilidade de bifes e costeletas de porco começou a minguar. Quando os Estados Unidos entraram na guerra, no fim de 1941, os restaurantes de Nova York estavam usando carne de cavalo para fazer hambúrgueres e um mercado negro de aves surgira. Agentes federais começaram a recear que um esforço de guerra prolongado deixaria a nação faminta de proteínas. Este, abre aspas, problema vai ameaçar os Estados Unidos de forma crescente se a guerra continuar, fecha aspas, escreveu o ex-presidente Herbert Hoover para os americanos num panfleto do governo em 1943. Abre aspas, nossas fazendas estão carentes de mão de obra para cuidar do gado e, além de tudo, precisamos fornecer suprimentos para os britânicos e russos. Carnes e gorduras são munição nesta guerra, tanto quanto tanques e aviões. Fecha aspas. Preocupado, o Departamento de Defesa abordou dezenas dos maiores sociólogos, psicólogos e antropólogos do país, incluindo Margaret Mead e Kurt Lewin, que depois se tornariam celebridades acadêmicas, e lhes deu uma tarefa: descobrir como convencer os americanos a comer miúdos. fazer com que as donas de casa servissem a seus maridos e filhos as partes ricas em proteínas, como fígados, corações, rins, miolos, estômagos e intestinos, que sobravam depois que a costeleta e a alcatra eram enviadas para o outro lado do oceano. Na época, os miúdos não eram populares nos Estados Unidos. Uma mulher de classe média de 1940 preferiria morrer de fome a aviltar sua mesa com língua ou tripas. Então, quando os cientistas recrutados para o Comitê de Hábitos Alimentares se reuniram pela primeira vez em 1941, estabeleceram para si mesmos a meta de sistematicamente identificar as barreiras culturais que desencorajavam os americanos de comer miúdos. Ao todo, mais de 200 estudos acabaram sendo publicados e, em sua essência, todos continham uma descoberta parecida. Para mudar a dieta das pessoas, era preciso tornar o exótico familiar. E para fazer isso, era preciso camuflá-lo no aspecto do dia a dia. Para convencer os americanos a comer fígados e rins, as donas de casa precisavam saber como dar à comida uma aparência, sabor e aroma o mais semelhante possível àquilo que suas famílias esperavam ver na mesa do jantar toda a noite, concluíram os cientistas. Por exemplo, quando a divisão de subsistência do corpo de quartéis-mestres, as pessoas encarregadas de alimentar os soldados, começou a servir repolho fresco para as tropas em 1943, ele foi rejeitado. Então, os refeitórios picaram e cozinharam o repolho até ele ficar parecido com qualquer outro legume na bandeja de um soldado e as tropas comeram sem reclamar. Abre aspas, os soldados tendiam mais a comer a comida, fosse conhecida ou estranha, quando ela era preparada de um modo parecido com suas experiências anteriores e servida de um jeito familiar. Fecha aspas, escreveu um pesquisador de hoje avaliando estes estudos. O segredo para mudar a dieta americana, concluiu o Comitê de Hábitos Alimentares, era a familiaridade. Em pouco tempo, as donas de casa estavam recebendo pelo correio panfletos do governo afirmando que, abre aspas, todo marido vai adorar torta de carne com rim, fecha aspas. Açougueiros começaram a distribuir receitas que explicavam como introduzir fígado num bolo de carne. Uns poucos anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, o Comitê de Hábitos Alimentares foi dissolvido. Àquela altura, no entanto, os miúdos tinham sido totalmente integrados à dieta americana. Um estudo indicou que o consumo de miúdos aumentara em 33% durante a guerra. Em 1955, ele crescera em 50%. O rim tornara-se um alimento básico no jantar. Fígado era para ocasiões especiais. Os padrões alimentícios americanos tinham mudado de tal modo que os miúdos haviam se tornado emblemas de conforto. Desde então, o governo americano já lançou dezenas de outros esforços para melhorar nossa dieta. Por exemplo, houve a campanha, abre aspas, 5 por dia, fecha aspas, destinada a incentivar as pessoas a comer 5 frutas, verduras ou legumes. Houve a pirâmide alimentar do Departamento da Agricultura dos Estados Unidos, abre parênteses, USDA, na sigla em inglês, fecha parênteses, e uma campanha por queijos e leites com baixo teor de gordura. Nenhuma delas aderiu às descobertas do comitê. Nenhuma tentou camuflar suas recomendações em hábitos já existentes e, como consequência, todas as campanhas fracassaram. Até hoje, o único programa do governo que gerou uma mudança duradoura na dieta americana foi a campanha pelos miúdos da década de 1940. No entanto, as estações de rádio e as empresas de grande porte, incluindo a Target, são um pouco mais espertas. Os DJs logo perceberam que, para transformar Hey Ya num hit, eles precisavam fazer com que a música se tornasse familiar. E para fazer isso, era necessário algo especial. O problema era que programas de computador como Hit Song Science eram muito bons para prever os hábitos das pessoas. Mas, às vezes, esses algoritmos descobriam hábitos que, na verdade, ainda não tinham surgido. E quando uma empresa comercializa hábitos que ainda não adotamos, ou, ainda pior, que relutamos em admitir para nós mesmos, como nosso apreço secreto por baladas piegas, ela corre o risco de ir à falência. Se o mercado anuncia, abre aspas, temos uma enorme variedade de cereais açucarados e sorvetes, fecha aspas, os consumidores passam longe. Se um açougueiro diz, abre aspas, eis aqui um pedaço de intestino para o seu jantar, fecha aspas. Uma dona de casa dos anos 1940 prefere servir um ensopado de atum. Quando uma estação de rádio promete, abre aspas, Celine Dion a cada meia hora, fecha aspas, ninguém sintoniza. Portanto, em vez disso, os donos de supermercados ostentam suas maçãs e tomates, abre parênteses, enquanto se certificam de que você passe pelos M&M's e Häagen-Dazs no caminho até o caixa. Fecha parênteses. Os açougueiros dos anos 1940 chamam o fígado de, abre aspas, o novo bife, fecha aspas, e os DJs discretamente inserem na sua playlist a música tema de Titanic. Hey-ya precisava virar parte de um hábito de audição estabelecido para se tornar um hit. E para virar parte de um hábito, no começo, a música precisava ser levemente camuflada, assim como as donas de casa camuflavam o fígado escondendo-o num bolo de carne. Por isso, na WEOQ da Filadélfia, assim como em outras estações de todo o país, os DJs começaram a garantir que, sempre que Hey Ya era executada, ela ficasse ensanduichada entre músicas que já eram populares. Abre aspas. É um princípio básico das playlists. Fecha aspas, disse Tom Webster, um consultor de rádio. Abre aspas. Toque uma música nova entre dois hits populares que já são consenso. Fecha aspas. Os DJs, no entanto, não tocavam Hey Ya junto com qualquer tipo de hit. Colocavam-na entre os tipos de músicas que Hitmeyer descobrira que eram especialmente grudentas, de artistas como Blue Cantrell, Three Doors Down, Maroon 5 e Christina Aguilera. Abre parênteses. Algumas estações, na verdade, estavam tão impacientes que usavam a mesma música duas vezes. Fecha parênteses. Vejamos, por exemplo, a playlist da WEOQ de 19 de setembro de 2003. 11h43, Here Without You, The Three Doors Down. 11h54, Breath, The Blue Cantrell. 11h58, Hey Ya, The Outcast. 12h01, Breath, The Blue Cantrell. Ou a playlist de 16 de outubro. 9h41, Harder to Breath, de Maroon 5. 9h45, Hey Ya, The Outcast. 9h49, Can't Hold Us Down, de Christina Aguilera. 10, Frontins, de Pharrell. 12 de novembro, 9h58, Here Without You, The Three Doors Down. 10h01, Hey Ya, The Outcast. 10h05, Like I Love You, de Justin Timberlake. 10h09, Baby Boy, de Beyoncé. Abre aspas. Gerenciar uma playlist tem tudo a ver com contenção de riscos. Fecha aspas, disse Webster. Abre aspas. As estações precisam correr riscos com músicas novas, senão as pessoas param de ouvir. Mas o que os ouvintes realmente querem são músicas de que já gostam. Por isso, você tem que fazer com que as músicas novas pareçam familiares o mais rápido possível. Fecha aspas. Quando a WEOQ começou a tocar Hey Ya no começo de setembro, antes que a, abre aspas, Operação Sanduíche, fecha aspas, começasse, 26,6% dos ouvintes mudavam de estação sempre que a música surgia. Em outubro, após ela ter sido tocada junto com hits grudentos, esse, abre aspas, fator rejeição, fecha aspas, baixou para 13,7%. Em dezembro, estava em 5,7%. Outras grandes estações de rádio de todo o país usaram a mesma técnica do sanduíche e o índice de rejeição seguiu o mesmo padrão.